logo depois do recesso?
Eu acho, Joana, eu tenho esperança ainda que a atualização, o PLP 108, juntamente com o PLP 186, que foi apensado no 108, que é a atualização dos MEIs e da micro e pequena empresa, eu vejo com possibilidade de ser aprovado após o recesso. Eu vejo que está bem avançado o PLP da, o PL da misoginia, é o 896, o PL da misoginia, que é a relatora é a Tabata Amaral. Eu penso que também é possível avançar, há um consenso, tem uns ajustes para ser feito ali, mas ela já manifestou que é possível fazer esses ajustes. Então eu penso também que nós vamos avançar nisso. Olha, eu ficaria com convicção, eu ficaria com esses dois. E outras pautas importantes que nós temos, desde maioridade penal, está para ser votado. O marco legal da inteligência artificial está pronto para ser votado, já veio do Senado, né? Está bem conduzido pelo relator, mas eu penso que teremos mais dificuldade de avançar nisso. Código, a alteração do Código de Trânsito Brasileiro também é uma pauta muito importante, né? A sociedade está esperando, o setor das autoescolas, clínicas médicas, os instrutores autônomos, todo esse setor tá aguardando o avanço na Câmara dos Deputados. Então eu penso que isso está um pouco comprometido para acontecer antes das eleições ainda.
Deputado, uma outra questão acho que é essencial que a gente aborde aqui, que é essa decisão do STF, ainda monocrática, à luz das investigações perdão, da Polícia Federal, se questionar o que acontece com não parlamentares que supostamente, segundo investigações da Polícia Federal, teriam acesso a emendas e ao encaminhamento dessas emendas. Vamos pegar, por exemplo, Valdemar Costa Neto e Eduardo Cunha. Como o senhor vê essa suposta ingerência e por que haveria mecanismos para que isso fosse possível na visão do senhor?
Eu acho que esses fatos têm que tratar a causa. Se de fato aconteceu, tem que ter mais, eu concordo plenamente, eu acho que quase todos os parlamentares concordam, tem que ter bastante transparência nessas emendas para a sociedade poder acompanhar. Eu acho que isso é um recurso que não é nosso, é um recurso do Estado, da União, né? Então, que deve ser devolvido para os municípios, para os estados, né? Porque é dinheiro dos impostos que o cidadão paga, que o município envia para Brasília e retorna através de emenda também para os municípios, para obras, para melhorias, para impactar positivamente na vida das pessoas. Eu acho que tem que ter toda a transparência. Se de fato está acontecendo algo que não é republicano, tem que ser tratado. Mas eu acho que o regulamento hoje permite, está sendo conduzido, está sendo distribuído da forma que é o regulamento, né? Então tem que tratar o regulamento, tem que mudar as regras e deixar as regras bem claras como deve ser.
Exato, mais transparência com o dinheiro público. Deputado, obrigada pela entrevista, por estar aqui no 360. Bom trabalho.
Eu que agradeço, um bom dia para vocês.
Até.
Bom dia, obrigado.
8:07. O Republicanos, que é partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desmentiu o fechamento de um apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro para a presidência da República. O repórter Rodrigo Vicente de Brasília tem as informações. Diga, Vicente, bom dia para você.
Oi, Felipe, bom dia a você, bom dia, Joana, a todos que nos acompanham. Pois é, houve aí alguns rumores no fim da semana passada de que o deputado Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, teria feito um acordo com o pré-candidato, com a pré-campanha aí do senador Flávio Bolsonaro, que vai concorrer, né, pelo PL à presidência da República. Qual seria esse acordo, né? De que, em caso de vitória de Flávio Bolsonaro, Marcos Pereira, presidente da legenda, seria indicado a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal. Bem, assim que começou a circular toda essa discussão, o partido emitiu uma nota, né? Eles disseram o seguinte, né? Que a legenda disse o seguinte, de que não há nenhum acordo para uma vaga e que, além disso, Marcos Pereira se encontrou há mais de um mês com Flávio Bolsonaro e que a reunião foi inconclusiva, enfim, que não houve acordo nenhum. Na semana passada, a gente até anunciou aqui que Marcos Pereira se reuniu com Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, e com o senador Rogério Marinho também, que é o coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, mas de fato não houve nenhum anúncio público. O partido diz, inclusive na nota, e já havia dito na semana passada, que não deve apoiar o presidente Lula. Eles têm aí nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que concorre à reeleição, portanto, no plano nacional. O partido, obviamente, está muito mais ligado ao campo da direita do que da esquerda, mas tem uma questão, que são os arranjos estaduais. A gente também lembrou aqui a situação de um outro integrante do Republicanos, que é o presidente aqui da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, que é deputado pela Paraíba, que é eleger o pai senador da República, uma das duas vagas ao Senado Federal, e possivelmente vai ter de fazer um acordo lá no estado dele com a campanha do presidente Lula. Bem, tudo isso para dizer que há aí essa questão dos arranjos estaduais que vai, claro, nesses próximos dias, até o início de agosto agora, diante das convenções partidárias, mostrar como vai funcionar essas relações, enfim, esses acordos para se fechar essas coligações e esses apoios todos. A gente, claro, vai ficar de olho por aqui. Volto com vocês.
Eleições 2026 na TMC.
Nova pesquisa divulgada pelo BTG Nexus sobre cenário eleitoral aponta empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, do PL, no segundo turno. Lula aparece com 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro. O levantamento ouviu 2.003 eleitores por telefone, com margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
A pesquisa também aponta forte polarização. Vamos lá. 23% dos eleitores afirmam que votariam apenas para impedir a vitória do outro candidato em um confronto, no caso entre Lula e Flávio Bolsonaro. A avaliação do governo federal permanece dividida. 35% classificam a gestão como ótima ou boa, 41% como ruim ou péssima. A aprovação pessoal de Lula está empatada com a desaprovação, 47%. Na rejeição eleitoral, Aécio Neves lidera com 61%. Flávio Bolsonaro, na sequência, 50%. Lula, 46%. Agora, 8:11.
Atualizando informações sobre o mundo, subiu para 4.490 o número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela no fim de junho. Quase 18 mil pessoas perderam suas casas, mais de 16 mil pessoas ficaram feridas. Desde os primeiros tremores, o país já registrou mais de 1.200 réplicas.
Na Tailândia, um incêndio em um pub de Bangkok deixa pelo menos 27 mortos, 63 feridos, 22 pessoas estão em estado crítico. O fogo começou por volta da meia-noite, a causa ainda está sendo investigada. No México, pelo menos 10 pessoas morreram, outras 10 ficaram feridas num grave acidente numa rodovia entre Guadalajara e Tepic. Um caminhão atingiu o local onde equipes de emergência já atendiam uma colisão anterior e provocou um incêndio que destruiu 5 veículos.
E na França, um incêndio florestal consumiu pelo menos 16 hectares da floresta de Fontainebleau, ao sul de Paris. Cerca de 100 bombeiros foram mobilizados. Uma importante rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos. As autoridades dizem que a operação pode durar vários dias. Agora são 8:12.
A equipe da senadora Damaris Alves nega que a parlamentar tenha rompido com a campanha do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro pelo PL. Essa resposta foi dada aqui para a TMC após especulações de relatos de divergências internas e de insatisfação de Damaris com ataques que teria recebido de integrantes da própria base aliada. O Rafael Felitti, de Brasília, vai contar para a gente mais sobre essa história. Diga, Felitti.
Oi, Felipe, vamos destrinchar um pouquinho dessa história, né? A Damaris concedeu entrevistas ao portal Metrópolis, e aí ela teria dito que que ela teria dito que teria, ficou entendido que ela tinha rompido com a campanha de Flávio Bolsonaro, mas segundo a apuração da Clara Castilho aqui da TMC, com a assessoria de Damaris Alves, ela não rompeu com a campanha de Flávio Bolsonaro. O que aconteceu foi o seguinte: Damaris, ela entregou já a primeira parte dessa contribuição dela na parte de direitos humanos da campanha de Flávio Bolsonaro, e que demais contribuições dependem do comitê de campanha do pré-candidato, ou seja, Damaris precisa ser procurada novamente por Flávio Bolsonaro para que ela contribua mais. Só que em declarações feitas pela senadora a outros veículos, ela chegou a dizer que Flávio estaria fugindo dela, que ela não teria sido mais procurada por Flávio Bolsonaro, mas a informação oficial que a gente conseguiu com a assessoria da senadora é que ela está aguardando um próximo contato com o Flávio para contribuir com a campanha, se colocando inclusive a contribuir por um eventual governo de transição. Bom, toda essa situação aconteceu, né? A gente relembra novamente os vídeos publicados pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e depois, após esse vídeo, uma série de aliadas de Michelle de primeira hora foram atacadas, inclusive Damaris. Damaris alegou ter sido atacada por muita gente da direita no começo de junho, então, e que por isso surgiu esse boato de que ela poderia abandonar a campanha de Flávio Bolsonaro, mas não é o caso que acontece agora, né? Ela já entregou essa parte que foi demandada e aguarda novos comandos ali da equipe de Flávio para contribuir, se for necessário.
Obrigada, Felipe, pelas informações. Vamos mudar de página aqui, sair de política, falar de mercado. Nova escalada de tensão no Oriente Médio e o fechamento do Estreito de Hormuz provocam uma instabilidade nas bolsas globais, como já era esperado. Na Ásia, o pior cenário foi registrado na Coreia do Sul, onde o principal índice caiu quase 9%. Europa, mercados operam em baixa. Alta de mais de 2% no preço do petróleo empurrou o setor de energia, mas derrubou ações de companhias aéreas e turismo, aliás. Já em Nova York, expectativa de uma abertura de mercado no vermelho. Assunto para o colunista Guilherme Ravache, Tecnologia e Negócios. Ravache, bom dia. Eu vou jogar a pergunta para você. É esperado esse movimento?
Bom dia. Olha, não sei nem mais o que é esperado, viu? Porque a gente tinha, assim, uma expectativa de queda da bolsa com aumento das tensões no Oriente Médio. Ou seja, aumentando a tensão, natural é que aumente o preço do petróleo e as bolsas caiam. Só que a semana passada, a Nasdaq e o S&P 500 fecharam em alta. O Dow Jones também foi relativamente bem, assim, mesmo com o Trump dizendo que estava encerrado o acordo, né, que fazia com que eles parassem de atacar uns aos outros, ou deveria fazer, porque na realidade Estados Unidos e Irã ficaram trocando ataques. Nesse final de semana, inclusive, esses ataques se intensificaram. Agora, a bolsa parece um pouco descolada, né, particularmente nos Estados Unidos, descolada da guerra do Irã, e está olhando muito a questão da inteligência artificial. Aposta, né, que os investidores estão fazendo, que a inteligência artificial vai ser um grande negócio, e aí quem investir nessas ações pode ganhar muito dinheiro. Exemplo disso: na sexta-feira passada, uma empresa que produz chips, né, uma empresa coreana chamada SK Hynix. A SK, na semana passada, só na sexta-feira, subiu 15%, chegou a subir 15%. Porque ela listou as ações dela também nos Estados Unidos, ó, já está na Coreia, e também listou nos Estados Unidos. As ações fecharam com mais de 13%, cerca de 13% de alta, né? Na sexta-feira passada, foi a maior listagem da história de uma empresa estrangeira nos Estados Unidos, arrecadou mais de 26,5 bilhões de dólares. Então tava todo mundo falando: ah, então voltou o AI trade, né? Aquela aposta na inteligência artificial. Mas hoje, o que a gente viu, quando essas ações, que também estão listadas na Coreia, estreou, ou melhor, abriu o mercado na Coreia, as ações despencaram. Chegaram a cair 15% lá na Coreia também. Isso puxou toda a bolsa da Coreia para baixo aí, né? Caindo significativamente. Por quê? A SK e a Samsung sozinhas, elas representam mais da metade do índice de toda a bolsa da Coreia. São empresas que cresceram tanto que aí ficaram muito significativas, né, no índice. A SK nesse ano subiu já 500%. 500%. Então ela valorizou muito. Não tem uma explicação, né? Não tem uma certeza do porquê caiu o SK hoje, mas na visão de vários analistas, as pessoas estão realizando lucro. Essas ações subiram tanto e tão rápido que quem lucrou muito com elas está começando a vender para realizar lucro, ou seja, para garantir que o lucro fique na conta e você não corra o risco dessas ações se desvalorizarem. Tudo isso está puxando a bolsa para baixo. A Nasdaq tem previsão de abrir com queda aí de quase 1%, o SP 500 também tem previsão de abrir com queda. TSMC, que é a maior produtora de chips, maior fábrica de chips do mundo, reportou de novo um resultado espetacular, crescimento aí de 68% de lucro. Ainda assim, a gente está vendo um mercado muito volátil. Ele sobe e desce muito rápido e não necessariamente essa subida e queda está ligada à guerra lá no Irã. Essa semana começam os balanços dos bancos, né? Volta uma série de balanços e os bancos americanos, as grandes instituições, reportam essa semana também. Então a gente vai ficar de olho nos lucros, né? Para ver se os bancos americanos, se as empresas começam a reportar essa semana, vão ter lucros fortes. Se esses lucros começarem a surpreender positivamente, pode ter uma nova alta da bolsa, independentemente da guerra do Irã. É um mundo bastante diferente do que a gente estava acostumado alguns anos atrás. Agora a guerra parece não afetar tanto. Sobe o petróleo, mas não necessariamente a bolsa responde. Tem aposta na inteligência artificial, mas a inteligência artificial também não é uma garantia de que o investidor vá ganhar. Muita volatilidade é o novo normal.
Tá certo, Ravache volta daqui a pouquinho ao longo do nosso TMC 360. São agora 8:20 e a gente prometeu já trazer uma parcial da nossa enquete que está à sua disposição no TMC News BR, a nossa transmissão ao vivo no YouTube, também no nosso canal no WhatsApp. Bom, refrescando a sua memória, a história é a seguinte: a gente falou inclusive agora há pouco, a gente teve uma entrevista, vai ter outra sobre esse assunto. É certo o Congresso Nacional parar de votar pautas importantes por causa do recesso de julho e das eleições? Tem três possibilidades apenas: sim, não ou não estou nem aí, não me importo. E os números, vamos ver se esse número te surpreende, ó. Tá ganhando ou não? 76%. Então faltam 24. Onde estão esses 24? 16% estão no sim, é certo, parar de votar e tal, tal. E 8% apenas não se importam. E você se importa, acha que sim, acha que não? Então tem um espaço, tem um tempo para você votar na nossa enquete. É certo o Congresso parar de votar pautas importantes por causa do recesso de julho e das eleições do segundo semestre? Manda aí o seu voto, entra no TMC News BR ou no nosso canal no WhatsApp. E se você estiver no TMC News BR, já curte a gente, compartilha a nossa transmissão e participa do chat também. Agora 8:21.
Estamos em uma semana decisiva em relação ao tarifaço dos Estados Unidos. A princípio, o prazo para a decisão do governo sobre a ampliação das tarifas em relação aos produtos brasileiros acaba na quarta-feira. Quem vai trazer detalhes sobre esse assunto é o nosso correspondente Jamil Chá, direto de Genebra, na Suíça. Jamil, bom dia para você. O relógio está contando e não está favorável à economia do nosso país.
É verdade, Joana. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. É uma semana absolutamente decisiva e uma semana que começa sem nenhuma perspectiva de um acordo, né? Foram várias as reuniões entre os dois países, entre Estados Unidos e Brasil, foram vários encontros, telefonemas, inclusive envolvendo ministros, mas nada, absolutamente nada se moveu na direção de um acordo para, de alguma forma, evitar a tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. Qual é o cronograma? No dia 15, ou seja, quarta-feira, termina justamente o prazo para que o governo norte-americano, então, use aquela investigação que realizou e publicou no mês passado para dizer: olha, ok, vamos adiante, vamos aplicar essas tarifas, e essas tarifas vão ser aplicadas a partir do dia tal. Então, é essa a expectativa, de que no dia 15, ou seja, quarta-feira, nós tenhamos algum tipo de anúncio por parte do governo americano dizendo se vão aplicar, se não vão aplicar, se vão adiar, se vão reduzir o número de setores afetados, O fato, Joana, é que não há, neste momento, nada que leve a crer no governo brasileiro de que essas tarifas não serão aplicadas. O governo, inclusive, fala na palavra provável aplicação das tarifas. A questão é saber, por exemplo, se haverá uma lista de exceção maior. Porque já naquele momento, no mês passado, quando esse debate começou, o governo norte-americano fez muita questão de dizer, olha, há uma lista de exceção, ou seja, existem produtos que não vão ser taxados. Quais produtos? Aqueles que eles precisam. O café, o suco de laranja, a carne, ou seja, produtos que interessam para eles. A questão é saber se essa lista vai ser ampliada ou não. Na sexta-feira, só para completar, Joana, houve uma reunião no Palácio do Planalto, Lula, com alguns dos seus principais ministros, alguns dos seus principais assessores, para avaliar a situação e decidir de que forma o Brasil pode reagir caso essas tarifas sejam colocadas. Mas ainda existe uma esperança de que entre hoje e quarta-feira algum tipo de reunião possa ainda acontecer entre os dois países. Vamos aguardar.
Jamil, ao longo da semana passada, o que eu vou falar não é novidade, porque você vem trazendo isso, né? Inclusive representantes do setor produtivo americano, do setor comercial americano, também se manifestaram a favor de uma revisão dessa ideia. A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos emitiu uma nota também favorável à discussão, digamos assim, adulta e técnica desse tema. Porém, pelo que você apura, pelo que você interpreta, e acho que a nossa opinião aqui é unânime, né? Não tem um sinal do lado de lá do balcão de que essa discussão técnica vá subir para o último andar, que é o andar chamado balcão de Donald Trump. É mais ou menos isso.
Exatamente, Felipe. Existiu, inclusive, um debate. Será que era a hora dos presidentes voltarem a se falar justamente para tentar evitar algum tipo de problema ou de guerra comercial? O problema, Felipe, é que nessas negociações, nas várias rodadas de negociação entre os dois países, não houve uma aproximação das posições. Inclusive, o Brasil disse, olha, nós estamos dispostos a ceder, ou seja, nós estamos dispostos a abrir o mercado brasileiro para certos produtos americanos, caso vocês, obviamente, façam uma revisão dessas tarifas. Mas isso não prosperou. O governo norte-americano não apresentou, por exemplo, qual é a sua lista de desejos, a sua lista para o Papai Noel, né? Olha, eu quero isso, 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 isso. Nem isso aconteceu, Felipe. Então, claro, a distância entre esses dois governos continua bastante, eu diria, profunda. E aí fica a questão, se em vários meses, em várias reuniões, nada aconteceu, o governo brasileiro duvida de que simplesmente entre hoje e quarta-feira tudo possa acontecer num sentido contrário. Mas, como me disse um embaixador brasileiro recentemente, estamos lidando com Donald Trump. Donald Trump que fala um dia que uma guerra está encerrada, no outro dia ele recomeça a guerra, no outro dia ele elogia aquele governo que ele acabou de atacar, no outro dia ele diz que eles são cretinos e etc. Então fica aquela dúvida. Se chegar naquele balcão que você acabou de citar, qual seria a reação de Donald Trump até quarta-feira? Vamos aguardar e, olha, em termos comerciais, é um volume muito substancial. Na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a avaliação é de que se essas tarifas forem aplicadas, a gente poderia aí estar falando de setores avaliados em 14 bilhões de dólares que poderiam, de alguma forma, ser prejudicados, claro, por essas barreiras nos Estados Unidos.
Tá certo. Aguardamos notícias do balcão do lado. No último andar. Um abraço para você, Jamil. Até amanhã.
Bom dia para vocês todos.
Bom dia.
Tchau. Morreu aos 78 anos o ator neozelandês Sam Neill, o intérprete do famoso paleontólogo Alan Grant no clássico Jurassic Park. A informação foi confirmada pela família num comunicado que descreveu a morte, que aconteceu em Sydney, na Austrália, como repentina e inesperada. Nos últimos anos, o ator enfrentava um linfoma de estágio 3, tinha anunciado recentemente que estava livre do câncer, graças a um tratamento genético inovador. Na carreira, Neil também se destacou em produções como o filme O Piano e a série Peaky Blinders.
Agora, 8 horas e 28 minutos, o influenciador, aspas na palavra, né? Como sempre defende a Joana Trépto, concordo plenamente, Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, é acusado de violência doméstica por três ex-namoradas. Um dos casos está sob investigação da Polícia Civil. O jornalista, youtuber, com mais de 3 milhões de fãs nas redes sociais, é réu por agressão física e violência psicológica. Imagens dos crimes atribuídos a ele foram exibidas neste domingo pelo programa Fantástico da TV Globo. Em entrevista, uma ex-namorada, que preferiu não se identificar, relembrou o episódio em que foi queimada por Strabko com um cigarro. O caso dela está sendo investigado pela polícia. Outras duas mulheres não efetuaram a denúncia, porém descreveram o comportamento violento do youtuber. Uma delas é Gabriela Augusto, que participou de um reality show com o tal Cartolouco em 2022. Se quiser saber mais um pouquinho sobre esse assunto, tá lá no tmc.com.br, o nosso site. Todas as informações sobre esse caso, Joana.
É bom a gente parar de usar de fato a palavra influenciador para qualquer pessoa que tem projeção na internet, por mais que ainda seja algo que tratamos como novo. Quem tem muitos seguidores, quem consegue alcançar muitos seguidores, a gente já trata como influenciador, porque é de fato uma profissão que tem ali a exposição e tende a influenciar outras pessoas. Mas a gente precisa parar para pensar, encontrar outras palavras, porque influenciador, um rapaz que tem esse tipo de comportamento criminoso, a gente continua chamando como influenciador, mas aí a gente só deve parar de chamar quando a gente descobre que a pessoa tem comportamento criminoso. É difícil, mas não é todo e qualquer personagem que tem uma projeção na internet que pode e que deve ser chamado de influenciador, pelo menos por nós, enquanto a gente conversa, seja no jornal, seja numa conversa informal entre amigos, que é pra gente não potencializar, dar mais força a essas pessoas que se acham inclusive até blindadas da justiça, porque são famosas. Talvez na rua a gente não saiba quem elas são, mas na internet são muito famosas, ganham muito dinheiro com esse tipo de profissão, que agora é algo, pelo menos aqui no Brasil, que tem aos montes. O Brasil é um dos lugares onde tem mais influenciadores no mundo. E claro que no meio de todos esses supostos influenciadores, tem muitos criminosos. É o que a gente traz aqui toda semana. A gente traz aqui quase toda semana. Então, tá aí um trabalho de casa, inclusive para nós, pensar como tratar, como chamar esses desinfluenciadores, assim que a gente consegue ter alguma noção de quem de fato são por trás desses perfis nas redes sociais cheios de seguidores, que é o objetivo de tantas e tantas pessoas quando começam a trabalhar na internet.
Joana Trepto, e você que está nos acompanhando, é uma releitura 4.0 da lei da oferta e da procura. Se tem muitos influenciadores no Brasil, é porque tem muitos influenciáveis e influenciados, né? Daqui a pouco, depois do noticiário local, a gente traz a nossa colunista Daniela Lima para falar, para voltar a falar daqueles não parlamentares que influenciam, olha só, emendas parlamentares. 8h31.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Álamo Benefícios, relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Pensou em Volkswagen? Pensou em Servopa? Nivus Highline com bônus de até 30 mil reais com seu usado na troca. Ou taxa zero em até 30 vezes.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Atenção, moradores da cidade de Cerro Azul. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Cerro Azul, na estrada Ribeirão do Schaefer, Ribeirão dos Porcos e Serra. A interrupção vai ser no dia 16 de julho, das 10h30 da manhã até 1h30 da tarde. Repetindo, 16 de julho, das 10h30 da manhã até 1h30 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Marque um golaço no inverno. Vá de multiloja.
Ministério do Esporte apresenta Circuito das Estações Inverno Curitiba, dia 9 de agosto, com largada na Praça Nossa Senhora de Salete. Escolha sua distância, 5, 10 ou 15 quilômetros, e teste a sua disciplina e a sua resiliência. Acesse o site circuitodasestações.com.br e garanta já sua inscrição. Circuito das Estações, 20 anos. Escreva sua história. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @GBAcademias.
Rolsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Agora 8h34, 8h34. Bom dia, uma excelente manhã, uma excelente semana que começa daquele jeito gelado. Vamos juntos, isso aí é outra coisa, que também combina com o frio, por que não? Vamos juntos neste começo de semana, nesta segunda-feira, dia 13 de julho, com notícia, informação e prestação de serviço. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, a TMC no ar, já há 8 meses, com notícia, informação e prestação de serviço. Inclusive, trazendo agora o nosso giro dos principais assuntos. Giro que começa com Ângelo Spayer. Bom dia, Ângelo. Boa semana.
Muito bom dia a você. Bom dia a todos. Semana que começa com mudança no tempo em todo o estado. Uma massa de ar frio estabilizou o clima após o fim de semana chuvoso, mas derruba as temperaturas bruscamente desde as últimas horas. O INMET emitiu um alerta para declínio de até 5 graus em toda a região sul. Entre hoje e amanhã, o frio permanece com força. As mínimas ficam na casa dos 5 graus em algumas cidades das regiões sul e sudoeste, com possibilidade de geada ao amanhecer. Hoje em Curitiba, a mínima também foi na casa dos 5 ou 6 graus. Nas áreas de serra, a chance de marcas ainda menores, talvez até negativas. O frio intenso, ele chega, mas ele tem curta duração. Nos próximos dias, o ar quente volta a predominar e no próximo fim de semana podemos ter temperaturas bem mais altas, inclusive mais próximas dos 30 graus.
Agora a gente aciona a Isabela Miranda. Bom dia, Isa.
Muito bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Um projeto de lei que está em discussão na Câmara Municipal de Curitiba prevê uma capacitação em primeiros socorros, prevenção de acidentes e resposta a emergências na rede municipal de ensino. Essa proposta também prevê noções básicas para alunos dos últimos anos do ensino fundamental, sem atribuir a eles as responsabilidades operacionais, claro, em situação de risco. Esse texto institui diretrizes para que as unidades de ensino possam promover essas capacitações periódicas destinadas aos profissionais da educação, demais colaboradores da escola e também os estudantes mais velhos.
Agora 8 horas e 37 minutos. Sete graus nos termômetros, a sensação térmica é de apenas 6 graus, então o frio permanece desde cedo. Para quem acordou bem cedo, já encarou uma temperatura de aproximadamente 4 graus ao amanhecer ou no final da madrugada, por volta das 5, 6 horas da manhã. Realmente foi a menor temperatura registrada neste dia. A tendência é que suba, mas suba pouco. Isso porque a máxima prevista para hoje é de apenas 15 graus, modestos 15 graus que devem ser registrados a partir da 1 hora da tarde, na hora do almoço, né? Você que trabalha em escritório, você que está aí na empresa, na correria, vai sair para almoçar por volta do meio-dia, vai encarar nada mais, nada menos que 14 graus. Então, realmente fique encasacado. Se não saiu de casa, saia com aquele casaco grosso, porque o dia todo vai ser bastante gelado. Não devemos ter aquela tarde de temperaturas mais amenas, chegando a 22, 23, ou perto disso, né? Não deve chover aqui na capital, nem hoje e nem nos próximos dias. Dias tipicamente de inverno, sem chuva e com temperaturas extremamente baixas. E agora a gente traz a informação do trânsito para você, motorista que está na BR-277, BR-277 em São José dos Pinhais, no trajeto São José-Curitiba. Motorista encontra lentidão neste momento, perto do Parque dos Peladeiros. É um trânsito intenso que começa na altura do viaduto ali da Rui Barbosa, né? Viaduto da Rui Barbosa, que passa, né, sobre a Avenida Rui Barbosa e vai seguir até a altura do Uberaba.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
8 horas e 39 minutos. Pesquisa Datafolha aponta aumento de rejeição entre paulistas à privatização de serviços de transporte e também do Porto de Santos. De acordo com o levantamento, 56% dos entrevistados se declararam contrários a privatizar as linhas de metrô. Por exemplo, da estação Barra Funda da capital paulista, Marcos de Pato tem mais detalhes sobre essa pesquisa. Marcos.
É isso mesmo, Joana. Mais uma vez, bom dia para todos que acompanham a programação da TMC. Essa pesquisa do Datafolha, realizada nos 3 primeiros dias deste mês, ouviu mais de 1.600 pessoas e aí aponta a reprovação à privatização de metrô e também trem em São Paulo. A rejeição à desestatização das linhas de metrô subiu 9 pontos percentuais desde março de 2023, agora chegando a 56%. A fatia daqueles que desaprovam a privatização das linhas de trem da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, cresceu 8% e também alcança aí agora o patamar de 53%. Os que se declaram a favor são 39% antes, 49% em 2023. Metade dos entrevistados também se opuseram a uma eventual privatização ao Porto de Santos. Aumento de 5 pontos percentuais na comparação com a pesquisa de 3 anos atrás. A parcela daqueles que se dizem favoráveis à desestatização caiu de 43% para 31%. E mais da metade, representando aí 54% dos paulistas, também ouvidos na pesquisa, se disse contrária à privatização da Sabesp. A conclusão do processo de desestatização da empresa completa 2 anos agora no mês de julho, sob promessa de investimentos para a universalização dos serviços de água e esgoto. O resultado mostra aí uma estabilidade dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais e 2 para menos, com a última pesquisa, quando 53% desaprovavam a venda da companhia de saneamento. Além disso, para 53% dos entrevistados, a privatização da Sabesp não trouxe diferenças no serviço de água e esgoto. Para especialistas, Joana, a percepção mais negativa dos paulistas em relação ao repasse dos serviços à iniciativa privada se deve a experiências ruins com algumas privatizações. Joana, eu volto com você.
Muito bem, são 8:42. Valeu, Marcos. O Marcos volta ao longo da programação com outras informações e a gente traz para você agora alguns destaques do noticiário internacional. Começando por esse aqui, ó. Israel, a gente falou sobre isso um pouco na semana passada, mas segue um impasse. Israel marcou para 27 de outubro as primeiras eleições nacionais desde o ataque do Hamas em 2023. As guerras em Gaza, né, no Líbano, contra o Irã e tudo mais, todo esse processo que está em andamento. Pesquisas apontam que a atual coalizão de Benjamin Netanyahu pode não conseguir maioria no parlamento. Tem outra coisa também que é muito importante. Há uma discussão sobre até antecipar essas eleições para setembro, o que daria menos tempo para que tanto a situação como a oposição se preparassem para essas eleições. Tem mais um capítulo aqui, antes de da gente passar para outra notícia, outro capítulo que vale a pena considerar. Estão marcadas para novembro. Se vai acontecer, se vão acontecer ou não, é outra história, mas estão marcadas para novembro também eleições parlamentares na autoridade ou da autoridade palestina nos três territórios ocupados por palestinos. A ver como vai caminhar essa história.
Na China, cerca de 2 milhões de pessoas já foram retiradas de suas casas por causa da passagem do tufão Bavi, com ventos de até 144 km por hora. A tempestade já deixou 17 mortos nas Filipinas e 113 feridos em Taiwan.
Na Argentina, avança no Senado um projeto que prevê até 6 anos de prisão para falsas denúncias envolvendo violência de gênero, abuso sexual e crimes contra menores. Organizações de direitos humanos alertam que a medida pode aumentar o medo de denunciar e agravar, portanto, a subnotificação.
Na Turquia, mais de 100 médicos foram punidos por realizar o que o governo considera um número excessivo de cesáreas. O país tem a maior taxa desse tipo de parto entre os membros da OCDE e a medida faz parte da política pronatalista do presidente Recep Erdogan. Agora são 8:44.
E nós voltamos a falar sobre um tema que nós estamos abordando aqui no TMC 360 nesta segunda-feira, que é a agenda do Congresso Nacional. Tanto esse primeiro semestre que está acabando, está vindo aí o recesso, como o próximo semestre, que é um semestre eleitoral, um semestre de campanha, né? Há uma expectativa, né, de que as votações desapareçam da pauta do Congresso Nacional nesse segundo semestre, e a gente está ouvindo vários lados dessa questão para saber o que esses lados acham dessa expectativa e, de certa forma, da frustração de parte da sociedade. Bom, nós vamos conversar com o deputado federal Alencar Santana, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Ele vai trazer para a gente essa posição dele, posição da bancada, enfim, sobre esse assunto. Deputado Alencar Santana, prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na TMC. Muito bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Prazer falar com vocês da TMC. Bom dia a todos que nos acompanham.
Prazer é nosso. Bom, deputado, como é que o senhor vê essa expectativa e essa espécie de frustração por parte da sociedade? Essa frustração, podemos dizer assim, projetada, né, a futuro, de que esse segundo semestre, por ser eleitoral, por ser de campanha, não prevê aí uma pauta de grandes votações de interesse, algo que também não é nenhuma novidade, acontece de 4 em 4 anos, né? Mas, enfim, qual é a sua visão, qual é a visão do PT acerca disso?
Bom, primeiro que nós queremos votar, ainda antes de entrar o recesso, pautas importantíssimas. Vou dar um exemplo, fim da escala 6x1 no Senado. Essa é uma pauta extremamente prioritária para o governo, para a sociedade brasileira. Trabalhadores estão na expectativa, estão na espera há tanto tempo de ter a garantia dos seus 2 dias semanais de descanso e, ao mesmo tempo, reduzir a jornada de 44 para 40 horas. O presidente Lula tem prioridade nessa pauta. Está parada no Senado há mais de um mês, sem justificativa alguma. Afinal de contas, Felipe, por que uma pessoa seria contra votar o fim da escala 6x1? Está defendendo o quê e está defendendo quem? Qual a razão de retardar um tema tão importante para as pessoas, para a vida das famílias, para a juventude, para as mulheres, enfim, por uma gama de pessoas? Então, nós queremos votar essa matéria, ela é extremamente urgente e prioritária. Nessa semana na Câmara, nós vamos tentar aprovar e avançar com a pauta de criminalizar a misoginia. É uma pauta que está sendo tratada na Câmara, né? O governo também tem prioridade, esperamos tratar e aprovar essa semana. Falava há pouco, inclusive, por telefone com o meu líder Paulo Pimenta, para que a gente trabalhe essa pauta nessa semana, para que possa aprovar. Tem outras matérias ali também tramitando. Posso dizer ainda no Senado, a PEC da segurança, né? O presidente Lula mandou essa proposta no começo do ano passado. Nós também aprovamos na Câmara e está parada no Senado sem qualquer justificativa. Também um tema tão importante, tão atual e tão necessário.
A gente estava agora há pouco, deputado, com outra entrevista aqui no ar. A gente estava entrevistando um deputado do Republicanos, o deputado
Jorge Guetem,
exatamente. Estava aqui recuperando a informação no meu computador, deputado federal do Republicanos de Santa Catarina, e fizemos exatamente a mesma pergunta e ele citou exatamente as mesmas propostas, ou seja, as mesmas prioridades, ou seja, são assuntos importantes que em princípio devem ter consenso.
Olha, seria ideal que tivesse consenso, viu, Joana? Né? Por exemplo, é injustificável a 6-1 estar parada no Senado. Eu fui o presidente da comissão que trabalhou na Câmara. Em um mês e pouquinho, nós percorremos vários estados do país, fazendo audiências públicas, fazendo também na Câmara, ouvindo todos os setores, de trabalhadores, entidades sindicais, sociais, especialistas e entidades empresariais. Aprovamos essa matéria na Câmara. Uma vitória expressiva e uma conquista muito grande. Não tem justificativa, né? O que justifica? É inexplicável, porque ninguém vem a público dizer porque a matéria está parada, né? Então tem que ser transparente com a sociedade, tem que ser transparente com as pessoas, né? Então eu creio que quando for a voto, né, na hora do voto, a ampla maioria votará favorável, como aconteceu na Câmara. Mas aqueles que estão contrários estão agindo nos bastidores de uma maneira sutil, mas de uma maneira muito ruim, muito oculta, porque não fala a verdade para a sociedade, o que pensa e o que quer e a quem representa, né? Então a gente espera, e tomara que o presidente Alcolumbre se sensibilize, porque ele tem que dizer para o povo aqui que ele, porque está segurando essa matéria.
Falando em bastidores, deputado, e falando também em presidente da Câmara, a gente não pode se furtar de falar de um outro assunto que está bombando aí no noticiário, que é a decisão do STF, ainda monocrática, né, com base nas investigações da Polícia Federal, de bater na porta de dois não parlamentares que supostamente estão influenciando os caminhos das emendas parlamentares. Estamos falando de Eduardo Cunha, Aldemar Costa Neto, por exemplo, né? Eu queria saber como é que o senhor vê essa questão.
Olha, os deputados que assinaram as emendas, que indicaram as emendas em nome dessas pessoas, tem que se explicar, né? Porque é uma emenda, uma indicação parlamentar, a prefeitos vários procuram os deputados de diferentes partidos, mas como o nome diz, é uma emenda parlamentar. Essas figuras não são parlamentares. Se os seus deputados indicaram em nome deles, tem que se explicar o porquê. Eles poderiam até ter pedido para o deputado do seu partido atender uma demanda deles, mas deles fazerem indicação diretamente, jamais. É deturpar algo que é uma prerrogativa parlamentar de poder estar fazendo uma indicação de um recurso para algum município na área da saúde, na área da infraestrutura, na área da educação, mas uma pessoa estranha ao Congresso não tem essa prerrogativa, esse poder, muito menos essa competência. Isso é um... Então, o Flávio Dino está fazendo aquilo que lhe compete, né? Corretamente.
Tá certo, deputado. Muito obrigada pela entrevista. Acabamos de ouvir Alencar Santana, deputado PT por São Paulo. Até a próxima. Bom trabalho essa semana, semana de muito trabalho, então, segundo o próprio deputado.
Terá de muito trabalho, com certeza. Obrigado, Joana. Obrigado, Felipe, a todos vocês aí da TCM. Obrigado pelo convite.
Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. São 8:52 e dá pra gente emendar aqui o deputado com a nossa colunista Daniela Lima, que não por acaso vai falar sobre esse assunto, né, Dani Lima? Bom dia para você. E essas emendas de parlamentares que não são parlamentares, ou melhor, essas emendas parlamentares controladas ou influenciadas por não parlamentares, como é que fica essa história, hein? Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia a todo mundo que tá aqui conosco na TMC. Felipe, a Polícia Federal está avançando. Eu trouxe a informação de que Eduardo Cunha havia sido identificado como um não parlamentar que estava fazendo indicações de emendas. Eu publiquei a reportagem no sábado. Ontem houve a liberação da decisão que autorizou o bloqueio de mais de 6 milhões de reais de bens de Eduardo Cunha para poder garantir que, havendo a comprovação de destinação indevida de dinheiro público por parte do ex-presidente da Câmara, essa verba possa ser ressarcida. Para quem está aí em casa, ou no carro, ou em qualquer lugar acompanhando a gente, deixa eu fazer aqui a explicação direitinha, né? As emendas parlamentares, a gente sabe, são aquela cota de recursos que todo deputado e senador tem direito. Esse instrumento foi elasticizado, passou a ser utilizado de uma maneira muito pouco transparente, para dizer o mínimo, e agora se chega a este patamar de não transparência e de não conformidade com o espírito da lei, que é você ter não parlamentares, dirigentes partidários, no caso de Valdemar da Costa Neto, mas ex-deputados influentes, como é o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que influenciam líderes e outros parlamentares para que estes abram mão de suas emendas e emprestem a emenda, ou seja, doem a emenda para este não parlamentar dizer para onde o recurso tem de ir. Não faz nenhum sentido, gente, nenhum sentido que se busque naturalizar essa cessão de um bem que não é privado do parlamentar. Empresta-se aquilo que é seu. Dinheiro público não é de deputado nem de senador, é dinheiro do povo, em tese daqueles que elegeram aquele deputado e aquele senador. O deputado, o ex-deputado presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, deu uma entrevista dizendo que deputado fulano de tal, no caso é o Tiririca, né, não tem contato com o prefeito, então ele sempre concordou em ceder as emendas. Não é ele que tem que concordar, o dinheiro não é do Tiririca, pior do que tá, não fica, ficou, né? O dinheiro é do povo, o dinheiro é do cofre público. Se o Tiririca não vai utilizar, mantenha-se lá o dinheiro previsto para a cota dele de emendas. Não dá para ceder para que o Valdemar da Costa Neto coloque o dinheiro numa prefeitura do PL na Bahia. Valdemar da Costa Neto, que é de São Paulo e fez carreira em Mogi das Cruzes. No caso de Eduardo Cunha, tem uma série de mensagens trocadas entre ele e a ex-assessora da presidência da Câmara, que atuava ali na gestão de Arthur Lira, mas a prática varou para a gestão de Hugo Mota, e é por isso que o presidente da Câmara está se insurgindo contra as decisões do Supremo Tribunal Federal, nas quais ele diz: ah, esse pessoal de Minas é muito enrolado, joga esse dinheiro para não sei aonde, joga esse dinheiro para não sei que lá, tira esse dinheiro daí, bota esse dinheiro lá. Cunha não é parlamentar. Eu falei com um deputado, com o ex-deputado Eduardo Cunha, na sexta-feira à noite, por mensagem. Ele admitiu, já na ocasião, antes da liberação da decisão do Flávio Dino, ele admitiu que sim, havia feito a indicação de emendas por meio do líder do partido dele, o Republicanos. Cunha é pré-candidato a deputado federal agora, nestas eleições, e que também pode ter feito cobranças em nome da filha dele, a Daniele Cunha, que é deputada pelo Rio de Janeiro. Ou seja, dois estados que teriam tido a influência de um não parlamentar na liberação de verba pública.
Dani Lima, Eduardo Cunha teve o mandato cassado em 2016 por quebra de decoro parlamentar. Ou seja, ele teve basicamente uma conduta que desrespeita as leis e o que é esperado para um político. Com isso, ele deixou de ser parlamentar. O que que foi tirado dele com esse mandato cassado, se ele continuava agindo como um parlamentar? Explica pra gente.
Eduardo Cunha ficou inelegível, né, por 8 anos, está voltando agora, mas você veja que ele não perdeu o prestígio, né? E aí você pode dizer: ah, nossa, mas qual é o problema? O problema é que ele não tem mandato para delegar a destinação de dinheiro público, gente. Essas eminências pardas floresceram de uma maneira impressionante com a vigência do orçamento secreto, porque veja onde a gente chegou, né? Nós tínhamos o orçamento secreto, ou seja, dinheiro, metade do dinheiro que o Brasil tem para investimento, metade está nas mãos do parlamento. Como o parlamento tem gastado, basicamente o que o Supremo está nos dizendo, para utilizar aí um meme, o que o Trump está nos mostrando, junto com as investigações da Polícia Federal, é que quem souber morre, quem souber como está sendo usado o dinheiro público por parte do parlamento, parabéns, ganha aí um prêmio, porque se você chama o parlamento a explicar, e isso aconteceu durante as audiências públicas para debater como como se precisasse, né? Um bom senso daria, mas enfim, extrapolamos essa parte. É, como está sendo gasto o dinheiro público, os parlamentares disseram, olha, daqui para trás a gente infelizmente não tem controle. Esse acerto foi feito de boca, foi feito em papel de pão, é real oficial, eu tenho dito isso, não é uma expressão, força de expressão, isso foi utilizado para explicar ao Supremo Tribunal Federal que simplesmente dinheiro público foi parar em Lins, lugar incerto e não sabido. Dito isso, depois do orçamento secreto, agora a gente descobriu que tem os agentes ocultos da destinação de verba pública, presidente de partido e ex-deputado com influência, no caso Eduardo Cunha, que é de longe, sempre foi, desde que assumiu mandato na Câmara dos Deputados, uma das figuras mais influentes, primeiro do Baixo Clero, depois do Centrão, que basicamente é uma criação dele, Eduardo Cunha, é um bloco que se une em torno de Eduardo Cunha para fazer dele presidente da Câmara dos Deputados à revelia do governo, então comandado por Dilma Rousseff, e que, mesmo depois de cassado, continua influenciando os rumos, inclusive da destinação de dinheiro público em Brasília, por meio de parlamentares que cedem algo que não é deles. Não é que o que é público é de ninguém, pelo contrário, o que é público ou é de todo mundo ou deve ser guardado, resguardado para aplicação naquilo que é de interesse do país. E quem é que tem o direito e o dever de dizer para onde essa grana vai? Quem é eleito. Quem não é eleito não apita. A única forma de fazer uso correto das emendas é disputando e vencendo a eleição. Não foi o caso de Valdemar da Costa Neto e nem de Eduardo Cunha.
Ai, gente, essa expressão Lins é maravilhosa. Para quem não conhece, Lins é uma cidade também. Fica no interior de São Paulo, uns 400 quilômetros de distância de São Paulo para oeste. Faz calor pra caramba lá. Daqui a pouco volta a Dani Lima e daqui a pouco a gente fala sobre uma ideia da FIFA. 64 seleções na Copa do Mundo. Guilherme Ravache vai contar essa história. Ah, não, gente, não é possível. Bom, 8h59.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Terça-feira, a emoção da Copa vai aumentar. Começam as semifinais. Às 3 da tarde, estaremos no Esquenta para a França e Espanha. As duas equipes batalharam muito até aqui, mas a luta não para. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica,
TMC. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva, cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026, confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção, a regra é clara, churrasco é Seara, compre, cadastre e concorra.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9h01, terceira e última hora hoje do nosso TMC 360, segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Eu, Felipe Bueno, ela, Joana Treptow, nós dois, juntos com você, trazendo para você informação atualizada. Bora! Pesquisa BTG Nexus aponta que 47% aprovam e desaprovam o governo Lula, já 35% avaliam a administração como ótimo, bom, 24% como regular, 41% como ruim e péssimo.
A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, atualiza tarifas dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos. Os reajustes valem para passageiros, companhias aéreas e operações de carga.
O Irã ataca bases militares dos Estados Unidos no Bahrein, no Kuwait, na Jordânia. Ofensiva, mais uma resposta aos bombardeios norte-americanos que recomeçaram na semana passada.
Aliados se reúnem em Paris com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O objetivo da chamada coalizão de voluntários é aumentar a pressão por um cessar-fogo e pela retomada das negociações pelo acordo de paz com a Rússia. Agora, 9h01.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Atenção você que é meio perdido, atenção você que é meio perdida, aplicativo de navegação Waze anuncia um grande pacote de atualizações com inteligência artificial para usuários aqui no Brasil. Principal destaque é o recurso chamado Waze Map Mate, que usa a tecnologia Gemini do Google. Para quem anda em duas rodas, olha só, a plataforma ainda lançou o modo moto, que calcula o tempo estimado de viagem para motocicletas, que é sempre uma grande dúvida, né? Uma grande questão. Guilherme Ravache está de volta? Conta pra gente como é que vai funcionar isso, Ravache.
Pois é, basicamente você vai poder conversar mais com o Waze.